Eu penso que este é um dos maiores dramas, se calhar, da imigração atual, porque a Europa, neste momento, não só a Europa, mas também na América do Norte, etc., mas mais a Europa, vive este drama de uma imigração de menores, particularmente vindos de África, e que também se deixam enredar. E nós sabemos que nas redes de exploração, digamos, de tráfico de pessoas, não só para prostituição, como falámos há pouco, mas particularmente para a exploração laboral, os menores são sempre as vítimas mais fragilizadas. Muitas crianças, que são ainda crianças que vêm de países onde existem guerras, epidemias, doenças, onde os familiares morreram, ou digamos assim, ou foram raptados, porque existem tantos esquemas, e são muitos os que chegam à Europa, digamos, com esta realidade, digamos, ser menores completamente desprotegidos.
O Papa lembra também a situação dos jovens nascidos nos países receptores, ou então aqueles, enfim, que vivem com pais imigrados.
Sim, portanto, se esta realidade é uma realidade dura, e Portugal tem sentido esta realidade, e muitos jovens nascidos em Portugal, filhos de imigrantes que vieram, digamos, das antigas colónias portuguesas, têm sentido isto na sua pele, e por isso eles não são de cá nem de lá, e nós temos visto os grandes problemas, os grandes dramas que existem nos bairros sociais, precisamente com esta geração de jovens, de crianças, de adolescentes que nasceram cá, que não são portugueses, não lhes foi dada a cidadania portuguesa, a nacionalidade portuguesa, mas também não são de lá, também não têm. Portanto, este é se calhar um dos problemas que os países e Portugal concretamente têm que refletir, têm que legislar e têm que se ir ao encontro desta realidade, porque depois, como eles não estão integrados, facilmente entram na pequena criminalidade, digamos que é uma forma de escape. E depois a questão das crianças que ficam com os pais, digamos, ficam com as famílias ou com pessoas na origem e não vão com os pais imigrados, também é um drama bastante complicado, porque depois os pais às vezes levam anos a regressar, eles não crescem com os pais, depois cria problemas, digamos assim, a nível da educacional, que são muito complexos. E penso que nós próprios em Portugal temos esta experiência de muitos dos nossos imigrantes que emigraram para a França, particularmente, e para outros países, emigraram e os filhos ficaram com os avós, com tios, e depois cria-se, digamos, uma situação um bocado complexa que é preciso, de facto, refletir e também ir ao encontro.
A merecer também reflexão é a questão dos menores que, refugiados que pedem asilo.
Sim, Portugal, portanto, tem-se aberto completamente digamos, ao acolhimento de pessoas que pedem asilo, particularmente são na generalidade jovens e menores, e Portugal, portanto, entrou no plano das Nações Unidas, do Acnur. Em Portugal, normalmente, quem pede asilo são mais pessoas vindas da África, particularmente adolescentes, jovens, quase todos menores que vêm de países de guerra, jovens que foram raptados, que foram transformados em crianças soldados, etc. E que, portanto, depois que se conseguirem libertar e fugir, vieram para Portugal e requereram asilo. E, portanto, é uma realidade que temos, mas eu penso que em Portugal esta questão, de facto, está a ser bem atendida pelo Estado.
O Papa, na mensagem, termina pedindo, fazendo um apelo à comunidade internacional, às Nações Unidas, às nações e também a organismos internacionais, enfim, para que estejam atentos a estas questões. É pertinente um apelo destes numa altura em que esta questão é tantas vezes esquecida.
Bom, eu penso que sim, eu penso que a Igreja tem que estar sempre atenta e nunca deixar de alertar para estas realidades, porque hoje, por causa dos interesses económicos e em nome de valores que não são verdadeiramente valores, a pessoa humana muitas vezes aposta de lado, passa para um segundo plano, e particularmente o valor económico está sempre acima da pessoa. E nós que vivemos este grande drama atualmente, que é onde cada vez parece que existe um fosso maior entre os ricos e os pobres, cada vez populações inteiras estão mais empobrecidas, portanto é muito pertinente e a Igreja tem que estar continuamente muito atenta a estas questões, denunciar e alertar e pressionar as instituições, quer nacionais, quer internacionais, portanto, para esta realidade, para dar uma resposta no respeito sempre pela pessoa humana.
Muitas vezes fala-se, quando surgem situações concretas, mas o tráfico de órgãos humanos, lembro-me Moçambique, Brasil e tantas outras situações, nem sempre é falado. É uma realidade concreta que o poder político tem ignorado.
Sim, nós em Portugal não existe muito, digamos assim, não temos muita referência a esta questão. Possivelmente, uma das coisas que às vezes eu próprio reflito é que muitas das pessoas, crianças às vezes que são raptadas e que nunca mais aparecem, portanto serão raptadas para tráfico de órgãos. Esta penso que será, em princípio, uma verdade. Eu acho que o mundo deve acordar para esta realidade, porque de facto é dramático aquilo que a pessoa humana é capaz de fazer a outro ser humano apenas pelo interesse e quase sempre pelo interesse económico. Quer o tráfico de pessoas, quer o tráfico de órgãos, quer, portanto, todo este drama. Acho que também é preciso estar muito atento e possivelmente, se calhar pelo nosso país, passam, digamos assim, redes e situações que, porque não existe essa sensibilidade, não se vai ao encontro e não há conhecimento.
Para terminar, qual é a grande mensagem do Papa para o Dia Mundial do Imigrante e Refugiado?
Eu penso que a grande mensagem do Papa para o Dia Mundial do Refugiado é precisamente este ano procurar que os cristãos e o mundo abram os olhos para esta realidade da imigração que movimenta milhões e milhões de pessoas todos os anos e particularmente milhões de jovens e crianças, muitas vezes desprotegidos, sem, digamos assim, portanto, indo para países que os vão acolher, sem terem, digamos, quem os acompanhe. Nós sabemos que os menores, particularmente as crianças, precisam de um acompanhamento para depois serem educadas e crescer equilibradamente, digamos, portanto, criando uma personalidade equilibrada. E, de facto, esta realidade, se não for uma realidade em que nós vamos ao encontro, as crianças e os jovens que foram crescendo sozinhos praticamente e no geral depois desviam-se dos caminhos, digamos, e estamos a criar não uma geração, digamos, voltada para uma construção de uma sociedade pacífica, mas possivelmente uma sociedade violenta e criminal, como já vai surgindo.